E vamos ao talkwine.com.br, uma experiência que você pode ter. Acesse, se inscreva. E nós vamos hoje conversar com o Copilo. Antes de mais nada, meu bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, nosso amigo Roberto Benjamin, a Ricardo Silveiro, bom dia aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. E meu caro Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos.
Bom, hoje é dia dos ouvintes, né? Eu tenho aqui um ouvinte, ele faz uma pergunta que eu chamo de pergunta clássica. Eu mesmo já tive essa dúvida diante da gôndola do mercado, da prateleira do mercado, que é o nosso ouvinte Adalberto. Preço e qualidade de vinho. Quando eu olho para o preço, estou diante de um vinho bom, se o vinho é barato, não é?
Olha, sim e não, viu? Porque o vinho tem um custo mínimo, né? Que é o custo da rolha, da garrafa, do rótulo. Nos vinhos muito básicos, o preço faz diferença, tá? Porque você vai ter que fazer um investimento mínimo em qualidade. Você pensar que o quilo da uva vai custar de 50 centavos até 3 euros numa uva caríssima, a garrafa vai custar mais 50 centavos, que eu falo de euro, tá? O dólar. Que a garrafa e o rótulo vão custar mais 2, 3 reais. Se você somar tudo isso, tem um custo mínimo para o vinho. Abaixo disso, tem algum truque ou algum deságio, alguma coisa estranha. Então, vinhos muito, muito baratos tendem a realmente não ter qualidade. Agora, nos vinhos muito caros, no extremo oposto, você tem um componente forte de marketing e de raridade, oferta e procura. Você tem, por exemplo, um Chateau Petrus custa 3 mil euros e um Chateau Latour custa 500 euros. O Chateau Petrus é 6 vezes melhor que o Latour? Não. Você provar as cegas, bobear, o Petrus perde, conforme a safra, etc, etc. Então, nos vinhos muito baratos, sim, faz diferença. O preço, você tem aí uma margem mínima para ter qualidade no vinho. E nos muito caros, o componente de marketing de raridade é muito forte. Para quem gosta de vinho caríssimo, de luxo, conta muita raridade, né? Uma safra antiga, um vinho com produção pequena. O Romanée Conti, por exemplo, produz cerca de 5 mil garrafas por ano. Os milionários todos do mundo disputaram a tapa isso, entendeu? Nossa. Enquanto o Chateau Latour que você tem produz, sei lá, 300 mil garrafas. Então, é muitas vezes mais, né? Então, um custa muito mais caro que o outro por isso também, tá? Raridade, muita gente querendo comprar, o preço sobe. Então, preço e qualidade tem a ver? Sim, mas é uma escala irregular, né? E nos vinhos caros, não digo nos ultra caros de luxo, porque a qualidade sempre é alta, variando conforme a safra, a idade, etc. Então, o Petrus vai ser sempre bom, etc. Agora, nos vinhos medianamente caros, às vezes você gasta mal, viu? Se você comprar um vinho com nome famoso, sei lá, Barolo, um Bordeaux sem conhecer o produtor, tem muito Barolo fajuto, tá? Só porque Barolo, o preço é minimamente alto, começa já alto pelo nome, mas o produtor não é cuidadoso, não faz bom vinho, Chateauneuf de Pape tem muito Chateauneuf de Pape ruim, Barolo tem muito Barolo ruim, Barbaresco, lá, nomes de regiões famosas e produtores não cuidadosos. Então, vinho é caro e não é bom, tá?
Vou emendar uma pergunta do Jonas, que é mais ou menos nesse sentido. Ele fala sobre o paladar ao saborear um vinho, quando a gente faz a degustação. Existe aquela lógica de que o meu gosto é diferente do seu, aí o vinho que eu gosto, você não gosta, tá tudo bem, cada um tem seu gosto? Ou, como a gente diz às vezes em algumas coisas, gosto se discute sim?
Olha, se você tiver uma abordagem do consumidor, vale o seu gosto e mais nada, tá? Numa abordagem do profissional como eu, há parâmetros internacionalmente aceitos de qualidade. Quando eu julgo um vinho, e eu faço tenho até um serviço de degustação profissional de vinho, eu provo e dou meu feedback, meu retorno para os produtores e tal, eu sigo parâmetros internacionalmente aceitos de qualidade. Então, se o vinho tem determinado defeito, perde ponto. Se o vinho tem qualidade assim assado, ganha ponto. Para o consumidor, às vezes, ele não tem esse parâmetro, então ele vai gostar de alguma coisa que às vezes eu não vou gostar. Isso é bem normal, tá? Agora, entre profissionais, a gente tende a ter uma opinião convergente.
Agora eu vou brincar com você. Eu tô com medo de te convidar para vir em casa tomar um vinho, sabia? Você é o tipo do cara que deve colocar o vinho e pensar assim, olha pra tua cara, o que que o Copilo vai falar?
Nada, que isso. Então, não, de fato, poucos amigos me dão vinho de presente, em aniversário, assim.
Dá medo, pô, claro que dá medo, imagina. E aí, o que você achou do meu
acontece
presente?
Acontece mais
e você vem e fala assim, você chama aquilo de presente que você me deu, uma brincadeira, né?
Acontece mais o contrário, os amigos todos já sabem que vão ganhar de presente de mim.
Vamos para a nossa ouvinte, a Rita. A Rita fala o seguinte, Copelo vinho tinto, adoro, me dá uma receita com esse vinho. Vai ser sobremesa.
Ah, sobremesa, vinho tinto seco, suponho. Isso. Porque o vinho do Porto, que é o vinho tinto, geralmente tinto, combina muito bem com sobremesa de chocolate. Agora, por exemplo, um vinho tinto seco pode combinar também com chocolate, desde que um chocolate com pouco açúcar e pouca gordura. Se for um chocolate mais puro, 60% cacau, por exemplo, 70% cacau, com pouco açúcar e pouca gordura, no caso, pode combinar bem com vinho tinto seco, sim, tá? Vai ser o tanino e o amargor do chocolate, que tem que estar em equilíbrio ali, mas fica interessante, fica bom.
Eu tenho uma pergunta agora muito legal aqui do ouvinte, que eu achei muito bacana. Ele coloca o seguinte, ó, o nosso ouvinte é o Júnior, ele pergunta assim, Copelo, existe algum vinho que a gente pode deixar virar vinagre e o vinagre fica bom?
Olha, a maioria dos vinhos bons dão bons vinagres, viu? Aliás, é uma coisa que eu faço em casa, às vezes. Você deixa, você pega, usa um aceto balsâmico, um vinagre balsâmico de boa qualidade, italiano, até o final. Naquele finalzinho, o último meio dedinho, tem uma borrazinha ali, chama de aquilo de madre, tá? Completa aquele vidro ou bota em outro recipiente com vinho, coloca uma gaze, um algodão, de modo que o vidro respire, mas não entre nenhum inseto, coisa assim, e deixa um bom tempo o vinho avinagrar, que vai virar um bom vinagre, viu?
Quando você fala de bom tempo, tem um prazo, Copelo? Deixa lá e.
Não, eu não faço isso com frequência, não. Tem uma amiga minha aqui no Rio, a Deise, que faz muito uma sommelier. Sei lá, um mês, assim, é o tempo de virar vinagre. Eu uso muito para cozinhar, viu? Eu guardo as sobras de vinho todas, faço muito risoto. E depois de um tempo, aquilo ali virou vinagre, eu uso a salada.
Ô, Copelo, a última pergunta aqui é do Arthur, que eu achei uma pergunta muito legal. Ele fala assim: o preço do vinho, o consumo do vinho. E a forma como o vinho é consumido no Brasil, né? A gente caminha para um consumo mais popularizado ou sempre, conforme a relação com o dólar, o preço do vinho vai ser sempre uma elitização do vinho?
Olha, a gente caminha para o consumo popularizado pelo gosto da população. Tá? Óbvio que o dólar vai ajudar esse consumo crescer mais rápido ou mais devagar. Mas o brasileiro adora vinho, consome, e tem uma geração nova aí, a geração Z, os millennials, depois da geração Z, que não está ligando muito para a marca do vinho ou até a qualidade no sentido de mais alto. Se for o vinho for gostoso, descer bem para ele e ele puder pagar, ele vai consumir sem se preocupar a origem ou a fama do rótulo, viu? Então tende a crescer sim. O dólar vai ajudar a atrapalhar, mas não vai impedir.
Judite pergunta, vinho faz bem pro coração, fato ou fake?
Fato, fato. Altamente comprovado já.
Mas tem a quantidade ou é aquela tacinha por almoço? Ou pode
Olha,
tomar uma garrafa só?
não, não, não. Muito nunca vai fazer bem, viu? O vinho tem álcool, muito álcool não faz bem à saúde. É pouquinho mesmo, tá? Uma tacinha, duas, aí você vê o quanto você absorve bem e com a refeição, tá? O ideal é consumir com a refeição.
Copelo, é isso aí. Muito obrigado pela conversa e um bom fim de semana para você.
Obrigado, gente. Até semana que vem, até segunda.
Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin. Um abraço também aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu, Ricardo Silveira. E acesse o contato do Marcelo Copelo, arroba Marcelo Copelo no Instagram, Copelo com dois L's. E também pelo site dele, marcelocopelo.com.